10h17, está no ar o Fórum TSF desta véspera de Natal. O Fórum é conduzido por Manuela Cássio, com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, está entregue o primeiro troféu da época de futebol. O Porto derrotou o Benfica por 2-0, conquistou ontem a Supertaça. E no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. Quem esteve melhor, quem esteve pior no jogo de ontem? De que forma, ou melhor, quais são as principais forças e fraquezas do Benfica e do Porto? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Quanto aos treinadores, a liderança de Sérgio Conceição é um dos grandes trunfos dos Dragões? E Jorge Jesus está a confirmar as expectativas com que chegou ao Benfica? Está a cumprir aquilo que prometeu? Que opinião têm os nossos ouvintes? O treinador do Benfica está a gerir bem os jogadores que tem à disposição e a encontrar as estratégias mais acertadas para a equipa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Este jogo de opiniões realiza-se em dois campos. Pode participar de viva voz ou pode participar no jogo online. Para isso basta que escreva a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Iniciamos esta análise à Supertaça com a leitura do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Onde é que esteve ontem a diferença? O Porto foi mais equipa? Foram os valores individuais que acabaram por decidir o duelo?
Se quiseres ir pelo somatório disso tudo, também serve. O Porto ganha bem, foi melhor, parece de facto mais talhado para este tipo de decisões do que este Benfica. Se quiseres, o jogo de ontem acabou por confirmar aquilo que já era uma tendência visível. Estruturalmente, o coletivo do Porto é melhor, ou se quiseres, está mais estabilizado do que o do Benfica. Ainda há aqui muita coisa neste Benfica que deixa, enfim, pelo menos a mim, deixa-me algo intrigado. Mas, enfim, já poderemos falar disso. Mas em relação ao Porto, concretamente, o que é verdade é que, do ponto de vista coletivo, este Porto tem sentido. E isso tem-se visto em determinados momentos desta época. E volto aqui a sublinhar, porque isto não pode ser esquecido. Estamos a viver uma época completamente fora de normal, em que os calendários estão muitíssimo apertados. E, portanto, a forma como os técnicos têm que gerir os plantéis é ainda mais cuidada do que normalmente já acontece. E o Porto, pode dizer-se, bom, mas o Porto não tem deslumbrado, não tem sido exuberante ao longo da época. Não, mas ninguém tem sido, verdade seja dita. Agora, o que é verdade é que tem conseguido o Sérgio Conceição manter esses equilíbrios ao nível da gestão. Às vezes as coisas podem não resultar exatamente como ele pretenderia, mas o que é verdade é que logo a seguir consegue reequilibrar as coisas. O jogo de ontem não foi um grande jogo, mas acabou por ser visível isto que eu acabei de dizer. Do ponto de vista estrutural, parece que de facto este Porto já é mais equipa do que este Benfica.
Jesus disse ontem que o Porto tem um conteúdo de jogo mais consolidado que o Benfica. É uma boa análise?
Acho que sim, mas isso parece-me evidente, não é? Mais consolidado está. Aliás, e agora olhando para o Benfica, justamente por essa comparação, se tu quiseres fazer um esforçozinho de memória, é só pensar no que foi o Benfica na primeira passagem do Jorge Jesus, o que foi o Sporting quando ele passou por lá, o que foi o Flamengo quando ele passou por lá, e compara com este Benfica agora. Nada disto que está para trás tem a ver com aquilo que nós vemos hoje no Benfica.
E como é que se pode explicar
isso? Mas há mais. É que este Benfica, nos momentos de decisão, não tem conseguido impor-se. Temos o PAOK no acesso à Champions, o Benfica não consegue. Temos os duelos com o Rangers para decidir quem é primeiro no grupo, o Benfica não consegue. Temos o Braga para o campeonato, o Benfica não consegue, e temos a Supertaça com o Porto, que o Benfica também não consegue. Portanto, temos aqui já aqui um inventário de situações de decisão e perante, repara, adversários de um patamar acima daquilo que é, chamamos a média, não é? E em nenhum desses casos o Benfica conseguiu o objetivo. Portanto, é evidente que este Benfica não está consolidado. Aliás, o próprio Jorge Jesus ainda há dias dizia que o Benfica não está a 50% do que ele queria.
Ontem disse que estamos à procura de encontrar o melhor caminho para uma equipa que tem 4 meses. Mas 4 meses não seria tempo suficiente para esta equipa jogar melhor?
Pois, a questão, e o que de alguma forma me surpreende mais é justamente o Jorge Jesus dizer isso. Então, considerar uma equipa em 4 meses e tal. A época começou em setembro, não é? Já estamos, para a semana já é janeiro, já é 2021. E o Benfica ainda está à procura de se consolidar, ainda por cima, depois de um investimento milionário, para aquilo que é a escala portuguesa, 100 milhões de euros é muito dinheiro. E o que é verdade é que não se vê já essa afirmação do Benfica, aliás prometida pelo próprio Jorge Jesus, mas de facto não, continua a não se ver. E naquilo que o Jorge Jesus tem dito, eu, e isto também faz, enfim, alguma confusão, não percebi muito bem, porque eu fico com a ideia que ele vai tentando relativizar determinadas coisas que vão sucedendo e que não vão funcionando bem. A história do processo defensivo do Benfica, por exemplo. O Benfica marca muitos golos, é verdade, mas também sofre muitos golos, não é? E isto para uma equipa que se quer afirmar de forma taxativa não pode ser, ou não deverá ser, não é? E portanto, o que é verdade é que estamos em janeiro, praticamente, e esse Benfica não está definido.
E quando analisamos aqui o papel dos dois treinadores, há aqui um grande contraste entre o que se diz de Jesus ou o que se vê em campo desta liderança de Jesus e o que se vê em campo da liderança de Sérgio Conceição.
O Sérgio Conceição continua igual ao Sérgio Conceição destes anos que o conhecemos no Porto, e já não quero ir mais para trás, mas estou a centrar-me estritamente no período em que é treinador do Futebol Clube do Porto. Aquilo que a equipa, o plantel, enfim, se quiseres, pode ter a menos em termos de grandiosidade de investimento, vamos pôr as coisas assim, é compensado com essa cola que é o Sérgio Conceição. Ele é que faz cola aquilo tudo. E consegue transmitir esse espírito coletivo que o Porto inegavelmente tem mostrado, potenciando as individualidades. Repara que ontem o Porto joga com Pepe, Otávio e Corona, que estiveram os três em dúvida praticamente até a hora do jogo. Joga com estes três elementos, são fundamentais neste Futebol Clube do Porto. Poderá contrapor-se, bem, o Benfica não tinha o Gabriel e o Pizzi, também é verdade. Mas num plantel com imensas alternativas, era suposto que nesta altura, perante este tipo de situações, as coisas conseguissem funcionar de outra maneira, mas não conseguiram. Mas não dizia, em relação ao Sérgio Conceição, de facto é uma figura que é determinante naquilo que é a realidade hoje desta equipa do Futebol Clube do Porto.
Olhando para as equipas, já salientaste aí algumas das peças essenciais no xadrez de Sérgio Conceição. Olhando para o Benfica, compreendes a aposta reiterada de Jesus naquela dupla Weigl e Tarap no meio-campo, quando se diz que essa pode ser ou ter sido uma das razões para explicar os maus resultados do Benfica?
Eu não sei se a dupla do meio-campo do Benfica é essa, percebes? Porque a questão é esta. Estruturalmente, lá vamos ao princípio da conversa, estruturalmente qual é o meio-campo do Benfica? Eu não sei responder a isso, porque se tu olhares para a caminhada do Benfica ao longo desta temporada, as várias mutações que têm sido operadas no meio-campo, pode dizer-se, bom, mas houve lesões, houve castigos, está bem, mas isso acontece a qualquer equipa, acontece a qualquer treinador. Agora, nós não sabemos ainda em rigor qual é que é a opção do ponto de vista estrutural para o meio-campo do Benfica, não é? E muitas vezes se fala que a defesa, bom, a defesa, aquilo não tem correspondido exatamente, sofre muitos golos, mas a defesa é uma parte integrante do processo defensivo. E o processo defensivo não é a defesa, começa antes disso. E lá vamos à história do meio-campo, não é? Porque também isso é importante. E também de quem ataca, porque também por aí começa o processo defensivo. Olha, viu o caso do Porto. Começa por aí. E, portanto, há aqui uma série de indefinições e de incógnitas. E, uma vez mais, se volta a falar agora para o mercado de janeiro, a necessidade do Benfica ir buscar um 6. Para lá de mais um central, esta novela do Lucas Veríssimo que se tem arrastado. E, portanto, aqui, repara, chegas a janeiro e continuam estas interrogações. Afinal, parece que aquilo que existe, mesmo assim, não chega. Tem que se arranjar outro tipo de soluções. E, portanto, esta é demasiado tempo para se arrastar tanta incógnita. E o balanço até agora, o balanço do Benfica, está abaixo das expectativas, das expectativas que foram criadas. Atenção, não fomos nós que as arranjámos. Foram criadas até pelas próprias declarações do Jorge Jesus, como te lembras, quando chegou.
Ia jogar o triplo,
que o Benfica ia arrasar, enfim, vários planos. E, portanto, quer dizer, está aquém das expectativas, não é? E, portanto, isto evidentemente gera uma série de interrogações. O caso do Porto é completamente diferente, não é? Porque o Porto, lá está, tem sido linear em várias frentes, não é? Champions incluída. Tem sido uma linearidade que, volto a insistir, nada de exuberante, não. Mas nestes tempos, e daí eu insistir na questão desta temporada ser estranhíssima, nestes tempos em que as equipas estão a jogar 3 em 3 dias e 4 em 4 dias, quase ininterruptamente, levar a este tipo de gestão é recuperar e jogar, para trabalhar, treinar, enfim, resta muito pouco tempo, não é? E, portanto, a necessidade da gestão dos equilíbrios. E aí o Porto, de facto, tem sido linear. Pelo menos até agora é isso que se tem visto, não é?
A análise do Mário Fernando, do comentador de desporto da TSF, a lançar o debate para o Covid dos nossos ouvintes. Olhamos aqui o percurso das duas equipas. O Benfica falhou o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, falhou o primeiro troféu da época, a Supertaça. No campeonato está em segundo, 2 pontos do Sporting. Na Liga Europa, o Benfica está nos 16º de final. O Porto conquistou ontem a Supertaça, está na Liga dos Campeões, no campeonato está em terceiro lugar, 4 pontos do Sporting a 2 do Benfica. No Fórum TSF, queremos saber que avaliação faz do jogo de ontem, da Supertaça. O Porto venceu o Benfica por 2-0, é a quarta vitória consecutiva do Porto sobre o Benfica, e ontem a vitória valeu a Supertaça. Como avalia a atuação das equipas, quem esteve melhor, quem esteve pior no jogo de ontem? E quanto aos treinadores, que avaliação fazem do desempenho de Sérgio Conceição e de Jorge Jesus? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Francisco Nogueira, é motorista, liga-nos da Amadora. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia a todo o Fórum, vou tentar ser breve. Claramente, ontem o Porto foi superior, eu sou benfiquista, mas desde que iniciou o campeonato, liga de televisão, já sei o que é que vai encontrar, já sei o que é que vou encontrar na parte do Benfica. Infelizmente, tenho que dizer. O que eu acho que faz falta no Benfica não tem a ver nem ir ao mercado em janeiro, nem à procura de laterais ou de centrais, não. O Benfica tem que comprar em raça. O Benfica não tem raça, não está motivado, não tem identidade em campo. Eu acho que mais importante que os sistemas estáticos está na raça. O mais importante no futebol, para mim, é vontade. O jogador pode ser muito bom, mas se não tiver vontade, e eu noto que a equipa do Benfica não há vontade. A gente vê, não é só contra o Porto. É que isto vai ser, ao longo desde o início da época, que a gente vê, qualquer equipa já perdeu o respeito até de vir jogar à Luz. O quê? Já vêm jogar à Luz. Que sabem que podem ser ali com um resultado, ou com um pontinho, ou até com dois. Equipas até a meio da tabela. Não, isso é que é preocupante. Toda a gente fala em investimento de milhões e milhões. Tudo bem, mas ontem o Sérgio Conceição também disse, não é os milhões que ganham. O que ganha é vontade. O Futebol Clube do Porto e outras equipas acabam por ter, nas suas próprias estruturas, identidade. A gente, se for falar também de um Braga, até ultimamente o Sporting, criaram ali uma raça, criaram uma identidade que acreditam que podem conseguir, não através, se calhar, dos aspectos técnicos, mas através da vontade. E é isso que noto. Eu noto, até vejo o próprio Jorge Seixas, parece que está rendido. Não se vê um grito do presidente, não se vê... Pronto, parece que está tudo bem, e depois a gente vê que aqueles discursos que parece que o jogo até foi bom, e o Porto não está no auge. O Porto tivesse a jogar melhor, marcava mais dois ou três. O Porto não apertou, andaram ali um bocadinho, mas foi suficiente. O que eu noto, não há vontade, e como benfiquista, alguém tem que dar um grito para o grupo e tem que dizer isto. E foi uma equipa que não rodiu os ordenados, não sei se há aspectos físicos ali que... Não sei como é que está a ser a preparação, mas há aspectos ali que não... Não sei, não consigo. Eu olho para aquela equipa e digo... Mas isto não corre, não andam, não jogam na raça, não... Não sei, não consigo explicar. E sei que o próximo jogo já vão entrar outra vez a tremer. Os índices de confiança estão baixíssimos. Toda a gente também fala da defesa, fala, não quero ir por aí, porque se a equipa não está a render, pronto, é normal que cheguem, que aquela linha ali esteja fragilizada. Mas só isto que eu gostaria de dizer, gostava de ouvir um grito, depois está tudo no silêncio. Um silêncio que é um silêncio que incomoda os adeptos do Benfica. Não há ninguém bem cá para fora, não passa nada cá para fora, que parece que está tudo a navegar num mar muito calmo e está tudo bem, e que vamos conseguir, até poderemos conseguir, mas alguém tem que, sei lá, gritar, tem que mostrar cá para fora que o clube está vivo. Não, parece que está tudo adormecido.
Obrigado, Francisco Nogueira, pelo seu contributo para este debate. Passo a palavra ao João Baltazar, delegado de Informação Médica, que está na Chamusca. Bom dia.
Olá, bom dia. Faço-me ouvir bem?
Em boas condições.
Ah, ok, bom dia. Eu estava na Chamusca quando me inscrevi. Continuo no Ribatejo, mas já estou em Benavente, que eu estou em viagem. Só para dar aqui também uma outra ideia... Eu sou também técnico, quando digo técnico sou também treinador, de quando em vez, quando participo, identifico-me como tal, mas de facto a minha atividade é a informação médica, mas sou técnico. Eu devo vi o jogo, até para fechar o ano, com muita expectativa. É sempre um Futebol Clube do Porto, Benfica. Pena é que, de facto, aquele estádio, como tem acontecido, desde o início da pandemia, vermos os estádios vazios, nus, isto causa-me, enquanto adepto e técnico, tristeza enorme. Eu queria começar por dizer, não sei se... Eu creio que toda a gente reparou nisso. E eu, enquanto técnico, não posso deixar de ver também este lado na constituição das equipas, não é? O Futebol Clube do Porto apresenta um português, e o Sport Lisboa e Benfica apresentava outro português. Eu não sei se vamos falar de um jogador português em cada lado. É triste, a mim deixa-me triste, revoltado, mas temos jogadores portugueses bons. O Futebol Clube do Porto tem lá bons jogadores portugueses, e o Benfica também, mas era importante percebermos e olharmos também para esta perspectiva. Inicia-se no campeonato português, duas equipas portuguesas, ou dois clubes portugueses, com um português em cada equipa. O jogo, bem, eu gostei, o jogo foi, para mim, foi aceitável. Em alguns momentos bem jogados, o Porto, no meu entendimento, foi melhor, o que nem sempre dá em vitória, ou seja, nem sempre o melhor ganha, mas ontem o Futebol Clube do Porto ganhou porque efetivamente foi melhor. Quanto aos técnicos, quanto aos meus colegas Sérgio Conceição e Jesus, eu não conheço a liderança nem de um nem do outro, no seu muito próximo, não é? Vou conhecendo daquilo que todos nós vamos vendo no aspecto televisivo. Quando vou a um jogo, consigo estar mais atento no estádio aos movimentos, quer de um, quer de outro, mas não consigo ter, de facto, uma opinião muito, muito objetiva sobre isso, porque não conheço a liderança de nenhum dos dois. Mas o Sérgio Conceição, ou pelo menos acredito que o Sérgio Conceição bebeu muito do clube que representou enquanto jogador, o Futebol Clube do Porto, entre outros, mas concretamente o Futebol Clube do Porto. Depois creio que o Sérgio é mesmo assim. É um homem, ele é mais, eu tenho 48, o Sérgio tem menos uns anos que eu, é um homem muito, dá uma ideia muito convicto, não é? Com ideias muito, muito próprias, exatamente daquilo que bebeu ao longo da sua carreira enquanto jogador, e com os técnicos com quem treinou, nomeadamente o Jesus, com ideias próprias, e acho que é genuíno, é um indivíduo genuíno. E, portanto, o que é que eu quero dizer, para não tomar muito tempo? Parabéns aos vencedores, ao Futebol Clube do Porto, ao Sérgio, a toda a estrutura do Futebol Clube do Porto, que na Liga dos Campeões, que já aí foi falado, tem, de facto, estado em bom plano, mais uma vez, a fazer chegar Portugal lá fora e da melhor maneira, que é isso que o Futebol Clube do Porto tem conseguido nestes últimos anos, nestes últimos 30 anos, e aos vencidos, neste caso ao Benfica, grande clube também português, com boas peças individuais, com um técnico que já foi dando aqui ou ali boas indicações e competências, mas que nesta fase, também como já foi dito, nesta fase há que repensar, porque o Jorge não estará, e não está, efetivamente, a fazer aquilo que fez de mais ou menos bom em seis épocas que esteve anteriormente. Portanto, mas também parabéns a todo o clube e aos jogadores do Benfica, porque só um poderia vencer, e na minha ideia venceu o melhor.
Obrigado, João Baltazar. Estava a falar dos dois jogadores portugueses em campo. Lembrei-me do cartoon do jogo que brinca com isso. Vemos um dos protagonistas a dizer: a BBC transmitiu o Porto-Benfica para a Inglaterra. E responde o outro protagonista do cartoon: foi para desenjoar. Os ingleses já tinham saudades de ver jogos só com dois portugueses em campo. Bom dia, Joaquim Alves, a técnico comercial liga-nos de Gaia. Como é que viu ontem o jogo da Supertaça?
Bom dia a todo o fórum. Por acaso estava a acabar de ler esta paródia do jogo, e realmente é verdade. Há clubes ingleses com mais portugueses a jogar do que as equipas portuguesas. No dia de ontem foi um bocadinho o exemplo da época das equipas. O Porto sem jogar muito, mas muito consistente. O meio-campo tem tido um meio-campo fortíssimo. Penso que é aí que eles têm ganho todos os jogos. E ontem se viu que mal perdiam a bola, em pouco tempo recuperavam. Muito na raça, muito no querer. Aí o Sérgio Oliveira tem um papel fortíssimo. Ontem também quem teve um papel fortíssimo foi o Pepe, mesmo com aquela máscara. Pôs aquela defesa toda ativa e focada. E o Benfica ainda anda à procura da melhor estratégia. Nota-se que, não sei se é por causa daquele feitio do Mister, que é um bocado como também já ouvi há pouco tempo alguém dizer, que é tipo um menino mimado, se não dão os meninos que ele quer pôr a jogar, que anda um bocado contrariado, mas nota-se que ele está sempre a queixar que precisa de jogadores, mas gastaram não sei quantos milhões. É inacreditável como é que uma equipa a gastar tanto dinheiro continua a jogar tão mal, e ainda não apanhou equipas de qualidade este ano. Jogou numa Liga Europa, a melhor equipa que apanhou na Liga Europa, não fez grandes resultados. Em Portugal fez um bom resultado com o Braga, mas tirando isso, não tem feito, não apanhou equipas a jogar bom futebol. O primeiro jogo que apanhou, penso que foi mesmo o Porto, e perdeu, e mesmo assim o Porto a jogar, quer ver. Quanto ao Sérgio Conceição, está cada ano que passa a superar-se, a fazer uma equipa muito consistente e buscar jogadores. No início do ano havia paródias por parte das equipas do Sporting, do Benfica, do Porto, ir buscar Zaidus e o Maná faz ser campeão e por aí fora. O que é certo é que o Zaidu é um jogador que está a encher o olho, não é um Alex Telles, mas cumpre. E é engraçado como esteve na equipa, numa das equipas da Liga dos Campeões, que a Liga dos Campeões elegeu. Temos o Maná que está a fazer também uma época irrepreensível, com jogadores desconhecidos. O Porto está a fazer um excelente campeonato. Lá está, a jogar a QV. E é o que basta. O Benfica, vamos lá ver se comprarem o central com o suporte que o Benfica tanto quer, que pode ser que comece a jogar futebol, mas não é um jogador que vai mudar a estratégia toda da equipa, penso eu, e será mais por aí. Já são um excelente Natal a todo o fórum, e que o ano seja bem melhor que este.
Obrigado, Joaquim Alves. Deixe-me também devolver esse desejo de bom Natal a todos os nossos ouvintes. Mas agora o encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, José, bem-vindo ao fórum. Yeah. Ontem acompanhaste este jogo, aliás, hoje neste que assinas a crónica do jogo no teu jornal. E ao contrário do que é habitual nestes clássicos, hoje temos uma vitória cuja justiça não é questionada, nem por Jesus.
Sim, eu acho que o Jesus tem noção do momento. Em que a equipa dele está, não é? Nós também temos que ser justos com ele e com o Sérgio Conceição também, admitir que este é um ano muito especial, com muita falta de tempo para trabalhar. E é verdade que a grande habilitação do Jesus para uma coisa destas é o trabalho, é o tempo de trabalho com a equipa. E a verdade é que tivemos uma pré-temporada muito curta, uma má pré-temporada, praticamente 100 jogos de preparação em condições, seguida de um calendário muito, muito apertado. Portanto, tudo isso dificulta e no caso do Jesus parece-me especialmente prejudicial porque o grande mérito dele é esse, é o trabalho, é o treino, é a capacidade de entrar na morfologia dos jogadores, quase. É verdade que também foi um problema para o Sérgio Conceição, que também perdeu jogadores importantes, mas ele conseguiu agarrar ali a estrutura que manteve e manter a identidade do Porto, apesar das mudanças, conseguiu fazer isso, teve esse mérito. Também me parece que o Sérgio Conceição, que olha para os clássicos com muito mais ambição do que o Jesus, isto já tem muitos anos, eu escrevi sobre isso hoje, já acompanho o Jesus há muitos anos, acho ou sinto que ele foi temendo cada vez mais os clássicos, estes jogos, foi tendo cada vez menos ambição e sendo cada vez mais conservador nestes jogos, apesar do 11 de ontem não ser exatamente assim, mas a verdade é que durante o jogo ele não teve ambição para contrariar o resultado a partir do banco, portanto não arriscou o mínimo sequer. Eu acho que isso tem muito a ver com se calhar as más memórias que ele tem dos clássicos, mas a verdade é que cada vez que se aproxima um jogo decisivo destes, me parece que ele é menos vocacionado para isto. Eu costumo separar os treinadores entre os que pensam bem os que pensam bem ao longe e os que pensam bem ao perto. Eu acho que ele é um treinador que pensa bem ao longe, consegue preparar equipas para fazer boas épocas, mas depois nos jogos decisivos, com muita frequência, ele não acerta. Ao contrário, o Sérgio Conceição tem um talento quase sobrenatural. Não tenho os números, não fiz essas contas, mas acredito que ele esteja muito acima de quase todos os outros treinadores neste tipo de jogos, em que consegue, de facto, ganhá-los com muita, muita frequência. É muito raro que o Sérgio Conceição perca um jogo importante destes. E geralmente com muito pouca contestação da parte do adversário.
Aliás, hoje escreves também no jogo, analisando as substituições que Jesus faz já na fase final da partida, e questionas se Jesus terá tido menos medo da derrota do que de um resultado pesado.
Sim, foi como pareceu, sinceramente foi como pareceu, porque ele está a perder um zero, está a perceber que as coisas não funcionam, não é? basicamente o que o Benfica conseguiu produzir ontem foram aqueles dois livres diretos e uma jogada do Grimaldo na primeira parte. Há mais algumas jogadas, mas nenhuma que tenha atormentado demasiado o Futebol Clube do Porto. Mas a verdade é que ele não arriscou, limitou-se a tirar o Rafa e a colocar o Seferovic em campo, naquilo que me pareceu quase um apelo ao jogo direto, portanto, não, sem correr grandes riscos. É verdade que ele também foi percebendo que quanto mais ia arriscando, mais o Futebol Clube do Porto ia aproveitando aquele espaço e continuando a ganhar a bola e ganhar os duelos ao Benfica, portanto, mas não tinha solução. Portanto, numa final só se joga para ganhar. Portanto, ele tinha essa obrigação, na minha perspectiva, de tentar contrariar ao máximo o Porto, e não fez isso a partir do banco. Né? Faz três substituições em cima do minuto 90 que sinceramente são completamente descabidas, nunca, não me lembro de ter visto nada assim.
Ontem foi um daqueles jogos onde, isso acontece muitas vezes, mas por vezes há ali valores individuais nas equipas que decidem o jogo, mas ontem foi um daqueles desafios onde a postura e a atitude e a estratégia dos treinadores foram determinantes.
Ah, sim, claramente. E o Sérgio Conceição ganhou 10-0. Não percebi nenhuma estratégia no Benfica. Percebi bem a estratégia do Futebol Clube do Porto, que quis tirar partido das alas, que são zonas privilegiadas do Benfica. Percebi bem isso, percebi muito bem a forma como o meio campo do Futebol Clube do Porto esteve montado. Da parte do Benfica, o que me pareceu foi como se fosse um resumo de todos os jogos anteriores, ou seja, uma equipa com medo de desequilibrar, sem a agressividade. O Benfica, por exemplo, faz poucas faltas. Ontem tentou, e os jogadores assumem isso, tentou equiparar a agressividade do Futebol do Porto, mas a verdade é que não conseguiu fazer isso com naturalidade. Portanto, não está no sangue, e foi digamos, um festim para o Porto essa parte do jogo. Portanto, é uma equipa num momento frágil, que se calhar daqui a um ou dois meses terá mudado completamente, acredito nisso, porque há ali bons jogadores e o Jesus não deixa de ser um bom treinador, mas neste momento, de facto, está num mau período, numa fase má, e este jogo, o resultado não ajuda, porque vai, obviamente, pôr os adeptos a pensar e vai questionar muita coisa, porque... Basicamente.
Ainda há pouco ouvimos aqui, logo na abertura do fórum, um adepto, confesso, benfiquista, dizer que a questão não está em comprar jogadores, está em comprar raça e vontade, dizendo que gostava de ouvir um grito na equipa para meter ordem nas coisas.
Sim, acho que isso resume bem o jogo de ontem. Acho que falta isso, acho que falta muito isso no Benfica. E mais, por exemplo, detalhes como a nomeação do Otamendi, uma nomeação estranha do Otamendi como capitão, eu acho que tem a ver com isso. Acho que o Jesus procura um jogador com essa raça, não é? Com essa agressividade. Acho que o Otamendi ontem esteve muito bem, acho que foi um dos dois melhores jogadores do Benfica, na minha perspectiva. Portanto, procurar um jogador com essa raça que segurasse a equipa. Mas não chega, é preciso mais. Há jogadores muito importantes, como por exemplo o Everton, que não está a mostrar essa personalidade. Era um jogador pelo qual eu tinha grandes expectativas, porque conheço bem do Brasil, sei o talento que tem e esperava muito mais dele, e neste momento não está a funcionar muito bem. Outros, como o Waldschmidt, também falharam nessa área. Mas isso, às vezes, tem muito a ver com o andamento da equipa. Portanto, se a equipa, de repente, começar a funcionar e começar a jogar bem e a disposição dos jogadores mudar, isso também melhora um pouco.
E na Desculpa, interrompei-te. Ainda a propósito dessa questão do momento da equipa, ontem um dos episódios daquele jogo foi aquela cabeça encostada entre Darwin de Sanches e Grimaldo, na altura de decidir quem é que marcava o livre, e aos 59 minutos, a memória não me falha. Foi só um daqueles episódios que acontecem no jogo, ou pode dizer-nos algo sobre o estado do Benfica?
Não, eu não valorizaria esse episódio, mas começando, nem percebi muito bem se era uma graça ou se aquilo era a sério. Não percebi bem. Depois, é verdade que na questão dos livros há sempre...
E depois o livro até foi bem marcado.
Muito bem marcado. Há sempre uma grande probabilidade de isto acontecer, porque os jogadores, de facto, competem pelo direito a marcar os livros. E há muitas vezes conflitos entre eles. Isso é uma coisa muito natural nas equipas. Ainda mais num jogo muito emocional, em que as coisas estão muito em causa. Portanto, não valorizo isso, não acho que seja um sintoma de nada, acho que é normal numa equipa competitiva que quer, é que os jogadores que querem decidir, portanto, querem ter a bola, querem ser eles a resolver, portanto, acho que isso diz bem dos dois, mas nada.
Análise do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo, que agradeço também a participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, João Durão, engenheiro civil, está no Seixal. Qual é a sua opinião sobre a forma como decorreu aquela supertaça que foi para o Porto?
Muito bom dia ao Fórum, muito bom dia a todo o auditório. A minha opinião, eu sou benfiquista, sou sócio do Benfica há mais de 20 anos, há 30 praticamente. Sou de uma família de benfiquistas até ao tutano, como se costuma dizer, mas sou desde sempre um opositor desta direção do Luís Filipe Vieira. Acho que não tem capacidade para conduzir os destinos do clube, já o demonstrou várias vezes, sob o ponto de vista desportivo. O clube é uma entidade desportiva, não só uma entidade comercial. E é este fazer do clube um interposto de jogadores dar este resultado. Aliás, nós estamos a viver um momento parecido com aquele que o Porto viveu com o Lopetegui. Recheou a equipa de jogadores caríssimos e não conseguiu pôr a equipa a jogar futebol. O que está a acontecer ao Benfica é exatamente a mesma coisa, com a agravante que temos uma equipa técnica altamente bem remunerada. Portanto, a consequência, prevejo eu a curto prazo, será também uma intervenção da UEFA quando o Benfica começar a ter resultados negativos, porque os resultados desportivos não aparecem. Portanto, há que arrepiar caminho, eu exorto os benfiquistas a manifestarem-se, agora não há possibilidade de o fazer em público, mas de qualquer forma convocar uma assembleia, destituir esta direção. E tentar fazer aquilo que o Sporting fez, que é substituir a direção e procurar o sucesso por outras vias. Acho que não nem Vieira, nem Jesus irão conduzir o Benfica ao sucesso. Infelizmente é isto. Acho que o Porto ganhou bem, o Sérgio Conceição tem mostrado sempre, quando joga com o Benfica, uma superioridade tática inquestionável. Jesus não aprende. Ainda por cima agora descobriu que o futebol brasileiro é que é o futebol competitivo, que até o compara com o futebol inglês. Eu fui de lá completamente encantado com o futebol brasileiro, vejo jogos do futebol brasileiro e não consigo acompanhar este raciocínio. Portanto, acho que o Benfica está pelo mau caminho e não tenho muito mais para dizer. Lamento o que está a acontecer, estamos a passar o Natal, o síndrome do Natal passou para o outro lado da segunda circular. E a propósito de Natal, despeço-me desejando um Natal feliz a toda a gente, umas boas festas.
Um feliz Natal, João Durão, para si e para todos os nossos ouvintes. Termina aqui a primeira parte deste jogo de troca de opiniões, que é o Fórum TSF, hoje de olhos postos no jogo da Supertaça. Ontem o Porto venceu o Benfica por 2-0, conquistou o primeiro troféu da época. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Está na altura de retomarmos o Fórum TSF de hoje, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, retomamos aqui o debate. Hoje olhamos a Supertaça, estará entregue o primeiro troféu da época no futebol. Porto conquistou a Supertaça depois de derrotar o Benfica por 2-0. Perguntamos hoje aos nossos ouvintes como avaliam a atuação das equipas, quem esteve melhor, quem esteve pior no jogo de ontem, quais são as principais forças e fraquezas de Águias e Dragões. E quanto aos treinadores, a liderança de Sérgio Conceição é um trunfo importante para os Dragões? E Jorge Jesus está a cumprir aquilo que prometeu no regresso ao Benfica? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começamos agora esta segunda parte do Fórum TSF por escutar a opinião do nosso ouvinte Ricardo Evans, que é gestor de projetos, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Está-me a ouvir em condições? Eu estou a conduzir, portanto...
Se continuar assim, está magnífico.
Ok, perfeito. Bom, eu penso que neste momento o Sérgio Conceição, e eu sou benfiquista, o Sérgio Conceição é o melhor treinador a atuar em Portugal, isso sem dúvida. Até pelo palmarés que tem, mas até porque acho que consegue transmitir à equipa uma dinâmica totalmente diferente do que o Jorge Jesus está a conseguir neste momento no Sport Lisboa e Benfica. E eu acho que isso se deve porque o Sérgio Conceição consegue ter a mística, que é normalmente aquela palavra associada aos adeptos do Benfica, mas consegue traduzir aquela mística para o Futebol Clube do Porto e consegue traduzir todas aquelas fraquezas que o Futebol Clube do Porto tem. É uma equipa feita com um orçamento muito baixo em comparação com o Benfica, mas neste momento é sem dúvida a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Em relação ao Jorge Jesus, eu penso que o Benfica precisa de um novo paradigma, não só na equipa, mas também como na gestão, porque se formos a ver, o Luís Filipe Vieira trouxe ao Jesus como sendo o trunfo e neste momento as coisas não estão a correr minimamente bem. Na altura das grandes decisões, Jorge Jesus já tinha percebido que não era um treinador para as grandes decisões, perdemos algumas competições justamente por isso, estamos afastados da Liga dos Campeões, que é um problema grave até para o nosso país, porque temos que estar sempre a decidir quem é que vai aos lugares cimeiros. Vai ser novamente o Porto, porque o Porto tem representado muito melhor o Benfica nas competições europeias, e com equipas, vá lá, não vou dizer grandes, mas equipas medianas, como é o facto de, sei lá, de jogarmos agora na Liga Europa com equipas que não estão no patamar do Benfica, temos grandes dificuldades. E estas dificuldades só se podem atribuir ao treinador, penso eu, porque a equipa foi montada idealizada pelo treinador. Os jogadores não estão nem pensar no seu rendimento máximo, temos de facto bons jogadores, mas não conseguimos ter uma hemogenia tipo de nas competições. Isso é um problema e eu penso que tanto Luís Filipe Vieira como Jorge Jesus devem tirar ilações disto e perceber que este ano vai ser muito difícil nós ganharmos o campeonato. E penso que mais dois ou três jogos na Liga Europa e também estamos fora. Vamos apanhar agora o Arsenal, que não se compara minimamente, ou mesmo que esteja em último lugar ou em penúltimo lugar na Liga Europa, não se compara minimamente à equipa do Benfica, por ser muito, muito superior. Portanto, eu não antevejo bons tempos agora para o Sport Lisboa e Benfica. Pronto, basicamente era isto.
E obrigado pelo seu contributo, Ricardo Bebens. Passo a palavra ao José Almeida, professor, já reformado, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Acácio. Não sei se me estou a ouvir bem, que eu estou aqui no meio um bocado confuso.
Em boas condições. Já percebi que está arruinado de outras pessoas, mas está tudo, estamos a ouvi-lo bem.
Ótimo. Então, Manuel Acácio, olha, eu tenho estado a ouvir o programa, não completamente nem desde o princípio, mas assim do que eu já ouvi, vou manifestar a minha opinião, que é discordo, na generalidade, daquilo que tenho vindo a ouvir. A maior parte das pessoas e dos comentadores, quando analisam um jogo, são resultadistas. O que é que eu quero dizer com isto? O Porto ontem ganhou 2-0 e pronto, e as pessoas baseiam-se a 2-0. Agora, ao longo do jogo, o que eu vi não foi exatamente aquilo que eu tenho ouvido. Ao longo do jogo, o jogo foi equilibrado, não há dúvida que o jogo foi equilibrado para mim. O Porto apanhou-se a ganhar com aquela jogada do penalti, 1-0, e depois geriu o jogo durante o resto do tempo. E o que é que eu quero dizer com gerir o jogo? Se as pessoas estiveram atentas e viram o que é que se passou, o Porto geriu o tempo. Cada vez que havia uma reposição de bola, retardava a reposição da bola em jogo, sempre, na linha lateral, o guarda-redes também. Portanto, isto para mim demonstra que o Porto estava com algum receio do Benfica. Eu não tenho nenhum problema em dizer isto, porque para mim foi aquilo que se passou. Não vi que o Porto tenha jogado melhor que o Benfica, as oportunidades foram repartidas, o Benfica teve uma bola à trave, o guarda-redes defendeu duas bolas de golo, o guarda-redes do Benfica também defendeu uma bola de golo, agora o Porto conseguiu no último minuto, numa jogada de contra-ataque, porque era o Benfica que estava a atacar, conseguiu marcar o gol, ganhou 2-0. Portanto, para mim, o 2-0 é ilusório. Agora, em relação ou o desporto eu considero de algum modo, ou comparo de algum modo, o futebol com a política. A partidarite é muito semelhante em muitos aspectos à clubite. E também há política no meio do futebol e em algumas opiniões que eu já ouvi em relação ao treinador e à direção do Benfica. Agora, eu não quero me estar a alongar. O Porto tem um sistema de jogo que baseia-se fundamentalmente na concentração, na determinação, na agressividade, umas vezes no bom sentido, outras no mau sentido. Por exemplo, ontem no princípio do jogo foi no mau sentido, porque não havia nenhuma falta que fosse marcada a favor do Porto, que não houvesse um clamor, quer dos jogadores dentro de campo, quer do banco, ouvia-se perfeitamente. Portanto, nesse aspecto, o Porto não tem rival, faz uma pressão sobre os árbitros que às vezes é inadmissível, e isso, para mim, também conta muito. Agora, em relação ao jogo do Porto, foi um jogo que não deixou jogar e depois tentou gerir conforme pôde. É evidente que há mérito do Sérgio Conceição. Se isto, gerir um jogo desta forma, é ser melhor que os outros, o Sérgio Conceição é melhor que os outros. Consegue ser mais... O Porto, não há dúvida que é mais agressivo na disputa de bola, e se o Benfica aí perde meças ao Porto. O estilo de jogo do Benfica não é esse. Portanto, o Benfica tem um jogo, na minha perspectiva, que não está ainda no parâmetro ou no paradigma que as expectativas do início da época criaram, mas sinceramente, e para terminar, não vejo que haja assim uma superioridade do Porto na só Benfica, para além do resultado, que é determinante, como é evidente, ao longo do campeonato. O Porto não tem melhores prestações que o Benfica, tem mais 2 golos marcados, mas também tem mais 2 feridos e, portanto, tem menos 2 pontos que o Benfica. Portanto, não vejo que a diferença seja assim tão grande. E mesmo para acabar, e vou terminar, Manuel Cássio, peço desculpa do tempo que estou a consumir. As críticas, de um modo geral, e eu acompanho muito o fenómeno desportivo, as críticas, de um modo geral, têm tendência a pôr o Sérgio Conceição nos pinkers e, permanentemente, o Jorge Jesus é desvalorizado, é criticado por muitos comentadores, para além dos adeptos dos clubes que têm a sua posição, que eu até aceito. Agora, alguns comentadores, principalmente os da SIC, tem uma perspectiva muito tendenciosa. Manuel Acácio, muito obrigado.
Obrigado, José Almeida, pela sua participação neste fórum TSF. Próximo convidado do programa é um dos frequentadores habituais aqui no Fórum TSF enquanto comentador de política nacional. É também, como uma boa parte dos nossos ouvintes sabem, um adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto. Bom dia, Paulo. Está cumprido o teu primeiro pedido ao Pai Natal, porque ainda há dias escrevias nas páginas do jogo, no comentário que assinas semanalmente no Jornal do Jogo: querido Pai Natal, quero a Supertaça. Já tens a Supertaça? O embrulho estava bonito também?
Estava, como eu pedi, Manuela Cássio, estava um embrulho feito de determinação, de raça, de vontade de querer ganhar, que isso é que faz a diferença entre o Porto e o Benfica, e não é de agora. Eu estava a ouvir agora o ouvinte, que é adepto do Benfica, e percebo a frustração de não ver o Benfica ganhar. O futebol tem muito pragmatismo, não há nota artística que valha grande coisa sem o resultado. E, na verdade, o Benfica não teve nota artística sequer, porque podia ter acontecido que o Benfica tivesse feito um grande jogo e perdido o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. O Benfica não jogou bem, o Porto também não fez nenhum jogo extraordinário, mas claramente se percebeu que só haveria uma equipa que ia sair com a vitória, que é o Futebol Clube Porto. Isso foi na primeira parte, foi na segunda parte, é muito evidente. E depois há uma coisa que os adeptos do Benfica têm que se convencer. No início de cada época, ao contrário do que diz o adepto do Benfica, no início de cada época o Benfica é levado aos píncaros. Quando o Jorge Jesus veio do Brasil para treinar novamente o Benfica, era para arrasar, ia jogar o triplo. A taxa de basófia de Jorge Jesus e dos adeptos do Benfica é sempre muito grande e portanto isto depois custa mais quando estas coisas acontecem. É verdade que o Porto não fez um super jogo, mas ganhou com toda a convicção, entrou para o campo a querer ganhar, sabia perfeitamente o que cada um dos jogadores sabia o que ia fazer, e eu parece-me evidente que o Sérgio Conceição é melhor treinador que o Jorge Jesus. E isto dá vista. O Jorge Jesus, enquanto treinador do Benfica, em 6 anos ganhou 3 campeonatos. E os 3 que o Porto ganhou, que foram um tri, foram os 3 seguidos, foi com o Jorge Jesus a treinar o Benfica, com super equipas, não eram equipas de retalho, do que houvesse à mão para jogar. Eram com grandes jogadores que saíram do Benfica e foram pela Europa fora para grandes clubes de Inglaterra, de Espanha, e mesmo assim conseguiu perder três campeonatos. A ideia de que o regresso de Jorge Jesus ia dar ao Benfica uma predominância que não ia dar hipótese a nenhuma outra equipa, está desfeita. Acabou de perder o primeiro título para o Futebol Clube do Porto e o Sporting está em primeiro lugar. E eu parece-me evidente que esta ideia de que o Jorge Jesus é o melhor treinador não vai durar para sempre. Dois treinadores mais jovens, que aliás eram jogadores quando o Jorge Jesus já era treinador, estão hoje a mostrar que são melhores que o Jorge Jesus. E isso, obviamente, os benfiquistas vão ter que se convencer, porque os resultados assim o demonstram.
E olhando para o teu clube, Sérgio Conceição é o melhor treinador para este Porto?
Sem dúvida nenhuma. Eu sou fã do Sérgio Conceição mesmo, porque é um treinador à Porto.
Isso quer dizer o quê, Paulo Baleia?
Quer dizer que se entra, que seja quais forem as armas que tivermos, entramos sempre determinados para ganhar o jogo. Os grandes jogos, as finais, são para se ganhar. E o Sérgio Conceição já ganhou. Podia ter ganho mais, na verdade, já podia ter ganho mais um campeonato, mas enquanto lá esteve só perdeu um campeonato, está pela segunda ou terceira vez, já perdi a conta, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, conseguiu a maior pontuação de sempre numa fase de grupos da Liga dos Campeões, igualando um resultado que o António Oliveira tinha conseguido também na fase de grupos da Liga de Campeões, já conseguiu o impensável, exatamente, e no primeiro campeonato que ganha o campeonato completamente com retalhos, com o que havia de jogadores que regressavam porque estavam emprestados, porque o Porto estava sob o fair play financeiro da UEFA e não tinha capacidade de ir ao mercado. E comparando o dinheiro que o Benfica gastou este ano, como noutros anos, e o dinheiro que o Porto gasta, e depois é ver os resultados. E isto deve-se, não tenho dúvida nenhuma, a Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é o treinador que fez com que o Futebol Clube Porto seja hoje, claramente, a equipa mais vencedora de Portugal, desde que ele é treinador do Futebol Clube Porto. E porquê? Porque o Sérgio Conceição foi jogador do Porto, é um treinador que era como jogador, odeia perder e portanto entra para o campo para ganhar os jogos.
E já salientaste que para ganhar os jogos. Já salientaste a importância desse espírito de equipa do Porto, mas tentando olhar agora para as peças dessa equipa, do jogo de ontem, que jogadores é que deixaram mais o olho?
Nós somos dois jogadores que podiam não ter jogado. Sérgio Oliveira é de facto hoje muito importante para a equipa do Porto. É um verdadeiro capitão dentro do campo. Mas há dois jogadores que tecnicamente são imprescindíveis para o Futebol Clube do Porto, que é o Corona e o Otávio. Eu gosto muito agora da dupla da frente, defendi, escrevi no jornal no jogo que adorava ver o Marega junto com o Taremi na frente, porque acho que os dois se complementam muito e isso tem dado um resultado, sem dúvida nenhuma. E depois há sempre o Pepe, que mesmo lesionado, com o maxilar fraturado, foi, quanto a mim, o melhor jogador em campo ontem. Porque, pela atitude que ele tem, é outro jogador à Futebol Clube Porto. E isso nota-se muito nos jogadores, mesmo naqueles que chegaram há pouco tempo ao Futebol Clube do Porto, não são todos, mas é já uma grande maioria, mesmo aqueles que entraram esta época, eles percebem-se muito rapidamente quando se entra no Futebol Clube do Porto o que é a mística do Futebol Clube do Porto. E a mística do Futebol Clube do Porto é entrar para o campo para ganhar, custe o que custar, é para jogar até à última gota de suor, é para fazer tudo dentro do campo para dar a vitória ao Futebol Clube Porto. E isso nota-se em todos os jogadores, embora eu destaque claramente, começando do cá atrás, o Marcelino é um grande guarda-redes, fez ontem outra vez duas grandes defesas. Na defesa destaco o Pepe, mas ainda já entraram, o Zaidu entrou há pouco tempo, jogava no Campeonato de Portugal, já é um grande jogador do Futebol Clube Porto, e jogava há dois anos no Campeonato de Portugal, que é o equivalente à terceira divisão. O Pepe é um jogador de encher o olho sempre. No meio campo o Sérgio Oliveira é um maestro. E depois temos duas alas, o Otávio e o Corona também são muito bons no meio campo. E uma linha da frente que claramente mostram que o futebol do Porto... É mentira que o Benfica tenha a melhor equipa que o Porto. Se tivesse, não perdia 4 vezes consecutivas com o Futebol Clube do Porto.
Análise do Paulo Badé, adepto furoso do Futebol Clube do Porto. Parabéns, teve a primeira prenda que pediu de Natal, a supertaça para os Dragões. Bom dia, Álvaro Nogueira, médico, Liga-nos do Porto. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos de olhos postos na supertaça.
Olá, bom dia, Manuel. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes da TSF. Só queria fazer um reparo a uma informação que foi reiterada há pouco. O Futebol Clube do Porto entra em campo com 3 portugueses, não com 1. Entra com Sérgio Oliveira, Pepe, que são os jogadores de seleção nacional, e também Manafá. E acabou também por entrar Diogo Leite e Romário Baró. Portanto, nós acabamos o jogo com 5 portugueses na equipa e não com 1. Relativamente ao jogo, pronto, fosse muito da defesa do Benfica, mas eu penso que a defesa do Benfica esteve mais ou menos bem ontem. O jogo foi decidido, na minha opinião, sobretudo a meio campo. O Benfica entra com o meio campo com duplo pivô, Weigl e Tarab, e penso que o jogo foi decidido sobretudo aí. Penso que os duelos foram quase todos ganhos do Futebol Clube do Porto. O Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio muito bem a secar o meio campo do Benfica. Depois a aproveitar muito bem as alas com o Manafá e com o Zaidu a apostar na velocidade. E penso que o jogo foi decidido um bocadinho por aí. Porto com mais personalidade, mais maturidade, mais agressividade no bom sentido, mais forte na reação à perda da bola, e penso que o jogo decidiu-se muito, muito por aí. Não foi um jogo espetacular, como já disseram, mas acho que o Porto quis mais, e deixe-me concordar com quase tudo que disse o ouvinte anterior.
O Pablo Aldaia.
Exatamente. Concordo com praticamente tudo que ele disse.
E o Sérgio Conceição é o grande trunfo desta equipa?
Penso que sim, o Sérgio Conceição tem vindo a fazer omeletes com, não digo sem ovos, mas com uns ovos, se calhar, de não tanta qualidade, e têm saído umas omeletes muito boas, digamos assim. O Sérgio Conceição, na minha opinião, enquanto adepto portista, é o elemento que está a segurar as pontas do clube, ou seja, aqueles, os não apoiantes da direção, os apoiantes da direção, os mais contestatários, os menos contestatários, os apoiantes da tática, os apoiantes da tática. O Sérgio Conceição consegue, através da sua personalidade, agarrar as pontas todas do clube neste momento e envolver os adeptos do Futebol Clube do Porto todos num só ponto de vista, que é o ponto de vista dele, que é ganhar e ganhar e ganhar, tendo em conta as dificuldades todas que temos tido até agora, quer em termos financeiros, quer em termos de próprio plantel. Acho que o Sérgio Conceição tem sido um ponto fulcral para unir o Futebol Clube do Porto neste momento, e tem-se traduzido, felizmente, em resultados positivos para nós enquanto adeptos portistas.
Obrigado, Álvaro Nogueira, pela sua participação neste debate que hoje fizemos aqui no Fórum da TSF. Vamos agora à leitura do Bruno Dias, comentador de futebol da TSF. Bruno, bom dia, bem-vindo a este Fórum da TSF. Começamos a olhar ali para as duas equipas, para o jogo de ontem. O que é que terá feito a diferença? O Porto foi a equipa mais coesa? Foram os valores individuais que acabaram por desequilibrar o jogo a favor dos Dragões?
Bom dia a todos. Eu creio que a grande diferença esteve no equilíbrio que o Futebol Clube do Porto conseguiu garantir, aliado àquela que é a personalidade da sua equipa, que é uma equipa que luta do primeiro ao último segundo por conseguir o resultado que quer, e foi muito forte nos duelos e na interpretação da estratégia que o seu líder colocou para esta partida.
No Porto, começa a notar-se a importância de Taremi na frente com o Marega?
Sim, há muito que vínhamos dizendo que Taremi é um jogador de excelência e que claramente acrescenta valor a qualquer uma das equipas grandes, na altura ainda no Rio Ave. Foi, e também por sua opção para o Futebol Clube do Porto, e eu creio que é muito complementar com o Marega, e creio que os movimentos que Taremi é capaz de fazer claramente abrem muito mais espaços para Marega na frente de ataque. E, portanto, creio que foi uma escolha feliz. Naturalmente precisava de ter tempo de treino para existir uma melhor relação entre os dois jogadores na frente de ataque, mas que é uma dupla que dará muitas alegrias aos adeptos do Futebol Clube do Porto.
Pepe, já foi aqui classificado por alguns ouvintes como uma das figuras do jogo. Pepe foi importante ontem, foi decisivo pelo que jogou e também pelo que fez jogar aquela defesa?
Mais do que pelo que jogou e pelo que fez jogar, tem muito a ver com aquilo que ele transmite aos outros. Ou seja, pela sua atitude, pela sua personalidade, pela forma como lidera a equipa dentro de campo. O Futebol Clube do Porto não tem precisado muito de esse tipo de circunstâncias ou desse tipo de características, porque está outro líder a emergir dentro do Futebol Clube do Porto. E esse líder chama-se Sérgio Oliveira. Ainda assim, no momento de decisão e com a qualidade dos jogadores do Benfica, essencialmente do meio-campo para a frente, claramente era importante a estabilidade que Pepe confere e também a forma como consegues viver em permanente conflito, mas sempre em equilíbrio emocional. E esse permanente conflito e equilíbrio emocional é característico dos jogadores de grande nomeada e Pepe claramente transmite essa serenidade em alerta constante por parte do Futebol Clube do Porto.
Olhando para o desempenho do Porto, as substituições que foram feitas, Tony Martínez no lugar de Marega, Romário Baró, já mesmo no fim do jogo, a substituir Corona, também Luís Dias no lugar de Taremi, tiveram também influência no, não digo no resultado, bom, no resultado final teve, porque Luís Dias marcou o golo, mas foram aqui, utilizando aqui imagens do xadrez, boas jogadas de Sérgio Conceição?
Sim, creio que sim, mas não me parece que tenha sido aquele jogo em que o golpe de asa veio do banco. Não me parece que tenha sido isso. Mas destaco de todas as substituições, não só porque fez o golo, mas por aquilo que vai dar à equipa, Luís Dias. E, portanto, naturalmente que era algo que assim que vimos o 11 percebemos, ok, esta é a jogada que Sérgio Conceição tem guardado a partir do banco. Luís Dias, quando o jogo começar um pouco a partir, se o Futebol Clube do Porto estiver tanto à frente como atrás do marcador, seria lançado, mas à frente com este objetivo. Dar maior clarividência, maior velocidade e maior criatividade na frente de ataque e a capacidade de fazer o que fez. Chegar às zonas de finalização, marcar a diferença e fazer com que o Porto permita matasse o jogo e foi o que fez com o gol.
E olhando para o Benfica, sente-se muito a falta de Pizzi?
Evidentemente que o Pizzi, pelo menos em termos estatísticos, e não só em termos estatísticos, é o jogador que mais diferença consegue fazer no jogo do Benfica. Creio que Pizzi jogaria se estivesse disponível no lugar de Val Schmidt e seria ali um meio campo um pouco diferente, no sentido em que poderia ter um elemento com maior capacidade de jogar um pouco mais baixo no terreno. Ainda assim, custa-me sempre, em qualquer equipa e em qualquer circunstância, dizer que uma equipa está fragilizada pela ausência de um ou de outro jogador. O Benfica tem um plantel de grande qualidade, foi construído exatamente para isso. O número de soluções que tem, essencialmente para a frente de ataque, então são tão grandes. Creio que é demasiado penalizador para todos os jogadores do Benfica dizer que não existe e o Benfica está mais frágil.
Olhamos o meio-campo, é certo que o Benfica tem sofrido muitos gols, tem sido apontado muitos dedos a Otamendi. Ontem não foi alvo de grandes críticas, mas olhando ali para o meio-campo, o que é que está a falhar? É falta de liderança? Falta de um meio-campo rutinado?
Tem a ver com as características dos jogadores. A verdade é que se nós olharmos para o Benfica, não dizemos que o Benfica tem um grande médio. Não há um médio muito completo. E, portanto, se nós juntarmos ali três ou quatro médios do Benfica, num só seria um grande médio. A verdade é que essas características estão distribuídas pelos jogadores e Jorge Jesus ainda, creio eu, não encontrou a parelha que lhe permite jogar o jogo que ele quer. Há aqui outra circunstância, que é o Benfica, na verdadeira exceção da palavra, não tem o verdadeiro médio defensivo, digamos assim, que é muito característica das equipas de Jorge Jesus, e não o tendo, creio que do ponto de vista do equilíbrio tem alguma dificuldade. Sendo que poderia ser colmatado com um grande 8, e o Benfica também não tem esse grande 8. O que é que eu digo que é um grande 8? Um jogador que tem a capacidade de percorrer área a área, o chamado box-to-box, com uma intensidade muito grande, que seja muito forte no momento em que perde a bola, mas que seja capaz, no momento em que tem a bola, de não só chegar às zonas de finalização, como também ser capaz de servir os colegas. E se nós identificarmos os vários jogadores do Benfica, alguns deles têm algumas dessas características, pois não têm é todas num só. E por isso é que o Benfica acaba por não ter um meio-campo robusto. Eu iria acrescentar a isto outra questão que me parece determinante, que é o facto da maioria das equipas de Jorge Jesus, com esta ideia de jogo que ele transporta, normalmente ter um jogador que, a partir dos corredores laterais, consegue se articular como terceiro médio. Já o tentou com Pizzi, na minha perspectiva, sem grande sucesso, mas, por exemplo, recordar épocas anteriores de Jorge Jesus, onde tinha um Ramírez a jogar como interior direito, ou extremo direito, como queiramos chamar. E aí, mais dificuldades. Se olharmos também no Brasil, no Flamengo, existiam jogadores que também poderiam ter esse tipo de características. Recordo-me, por exemplo, de Everton ou Gerson, por exemplo, que poderia também preencher o corredor central de outra forma. E, portanto, existe aqui um conjunto de características que não estão apenas colocadas num jogador e que eu creio que dificulta um pouco a implementação da ideia de Jorge Jesus.
As substituições são uma arma essencial para os jogadores, para os treinadores, sobretudo quando querem ganhar os desafios, e aqui era o primeiro título da época que estava em jogo. As substituições de Jorge Jesus adiantaram alguma coisa, deram alguma vantagem ao Benfica?
Qualquer treinador, quando faz uma substituição, acredita que tem de certo e que são as opções certas, evidentemente. Agora, na prática, de facto, acabou por não trazer nada novo ao Benfica, mesmo a aposta relativamente cedo nos dois homens da frente foi bem condicionada pelo Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu creio que, obviamente, Jorge Jesus procurou o melhor, mas acabou por não conseguir tirar nada de novo da equipa, não conseguindo fazer brigar a boa organizada.
Bruno Dias? Bom, perdemos aqui o... Acho que retomamos, não?
Estou-me a ouvir.
Agora sim, houve aqui um problema na ligação telefónica. Estamos a ouvir-te outra vez, porque estavas a falar agora nesta reta final, substituições que acabaram por não trazer muito valor acrescentado à equipa.
Sim, mas não porque o treinador não tenha lido bem o jogo, porque efetivamente a equipa adversária soube condicionar, e até porque rapidamente percebia qual é que era a ideia de Jorge Jesus. E olhando para os jogos anteriores, percebes qual é que é o padrão de Jorge Jesus quando a equipa não está a vencer. Procura colocar os dois homens na frente, Seferovic com o David, e a partir daí depois mexe nos corredores laterais, até mexe nos próprios defesas laterais para dar maior acutilância ofensiva. E portanto estava muito bem estudado por parte do Futebol Clube do Porto, que soube condicionar no momento certo.
Análise do Bruno Dias, comentador de futebol da TSF, ajudando-nos aqui a ler o desafio de ontem. O Benfica perdeu por 2-0 com o Porto, perdeu também o primeiro troféu da época. Bom dia, Adriano Fernandes, empresário, Liga-nos de Faf. Qual é a sua opinião? Como é que viu o jogo de ontem?
Bom dia ao Fórum, bom dia, Manuel Acácio, e bom Natal para todos. Eu não consigo perceber a discriminação da comunicação social face com os jogadores portugueses do Futebol Clube do Porto. O Pepe, se não é português, é tão português como o Eusébio.
É português e joga na seleção.
Pronto. Eu só estou a dar um exemplo. O Manafá é nacionalidade portuguesa, nasceu em Portugal. Não sei qual é a discriminação, será pela cor, não sei. Já contra o Olympiacos foi a mesma coisa. Se os portugueses, que a comunicação social disse que o Porto tinha em campo, não contar o Manafá. Aqui, ontem, igual. Pepe e Manafá não contavam, só contavam o César Oliveira e o Rafa, não o meu entender. Depois, o que é que acontece? Nós lá fora, como os ingleses vão dizer, só jogam isso, jogam porque é o que a nossa comunicação social impola. Acho que é injusto, acho que é discriminar. Num jogo da Liga dos Campeões, que era o que eu estava a dizer, com o Olympiacos, aconteceu o mesmo. Quem foi? Era a Sport TV que estava a dar o jogo, se não me engano, ou a TV, era um canal que estava a dar o jogo, a mesma situação. É vergonhoso isso, para a nossa comunicação social. Quanto ao jogo, o aluno dá uma aula ao professor, é o que eu tenho a dizer. O Jesus é bom treinador, mas o aluno conseguiu dar uma aula. Porto simplesmente vulgarizou o Benfica, com atitude, raça e querer. E uma equipa o que é? É ter raça, querer e atitude. É isso uma equipa de futebol. Não é equipa de milhões, mas temos milhões. Tem o Benfica, tem um bom plantel, mas não consegue fazer uma equipa. Não faz uma equipa. Tem uma equipa de milhões e o Porto tem uma equipa, como a comunicação social diz, e o Benfica diz, falida. Mas olha, mas ganha os jogos. Isso é que vale. A praça pública é o que interessa a isso. É títulos. E ontem o título era um título que não interessava. Tem interesse para o Porto, ganhou. É isso que interessa.
E aí Sérgio Conceição tem um papel fundamental em na sua opinião?
Tem sim, o Sérgio Conceição é o obreiro como é que lhe é de explicar? Toda a gente diz que o Porto tem intervenção da UEFA, sim senhor, está intervencionado. Tem intervenção. E posso dizer que o Benfica, se continuar assim, vai ser intervencionado. Não gosto, não é mau, é mau para o futebol português, mas vai ser, porque não havendo títulos, o Benfica está a fazer o que o Porto fez com o Lopetegui. Está a fazer a mesma coisa. Bons jogadores, contratou jogadores melhores, 20 milhões. Se olharmos para o plantel do Benfica, quantos jogadores têm de 20 milhões? Quantos jogadores vieram para o Porto no tempo do Lopetegui? Deram-lhe tudo. Ele, o que é que fez? Não estamos a dizer que seja mau treinador, que ele já deu provas de... Mas não é os milhões. É a atitude, a raça e o querer. É isso, os jogadores. Há equipas... Eu dou um exemplo. O Porto jogou com o... Foi com o Tondela, se não tenho dizer dinheiro. Com o Tondela. Viu-se nos jogadores de Tondela, foram 3 ou 4 vezes a valer, 3 vezes, marcaram, em 3 vezes marcaram 3 golos e mandaram uma barra. 3 oportunidades, marcaram golos. É raça, é querer. Queria ganhar ao Porto. E é isso que se tem que ver nas equipes. E o Benfica não viu nada disso. Nós vimos o Weigl, é bom jogador, ninguém mais diz que o Weigl é bom jogador. Mas vi essa atitude dele, não é? Parece que anda ali por andar, é dizer assim, vamos fazer 91. Depois dizem assim, os jogadores do Porto, fizeram como teve aí um interveniente que disse, os jogadores do Porto andavam a pausar o jogo. O Porto faz o que lhe compete. Os outros é que têm que correr. Se o Porto está a pausar, eles têm que ser melhor do que eles. Agora, não vamos dizer, não vai ser o Benfica que vai dizer como é que o Porto vai jogar. Nem o Portista vai dizer ao Benfica. Mas não, podemos é opinar. Agora, ver que o Porto fazia pausa. E os outros não fazem pausa quando estão a ganhar. É o normal, o futebol é isso mesmo.
Obrigado, Adriano Fernandes. Obrigado, Adriano Fernandes, pela sua participação aqui no Fórum TSF. No debate online, Pedro Ferreira escreve que este ano o futebol do Benfica é sofrível, com uma época desequilibrada, a defender e ineficaz a acabar. Ou melhor, a atacar. E ainda falta mais de meia época, escreve Pedro Ferreira. Bom dia, José Manuel Galegado, diretor de Junta de Bola. Obrigado também por ter aceitado o convite para nos ajudar aqui a olhar esta super taça. Foi, em sua opinião, um bom jogo? Ou um jogo equilibrado, pelo menos?
Bom dia e boas festas a todos, em primeiro lugar. As finais dizem-se que são para ganhar, mais do que para jogar. E o Porto ganhou e ganhou bem, porque foi a equipa mais consistente, mais forte, mais coerente ao longo dos 90 minutos.
O próprio Jesus disse que o Porto tem um conteúdo de jogo mais consolidado que o Benfica. Não é muito normal ouvirmos elogios à equipa adversária por parte do treinador do Benfica?
Aqui foi um ato de lucidez de Jorge Jesus, porque realmente o futebol do Porto tem processos consolidados, processos mais simples, processos substancialmente mais simples, mas uma equipa que tem mantido o equilíbrio, apesar das saídas importantes de jogadores que têm sofrido e que têm tido necessidade de sofrer. Este ano ainda, Danilo, que era o esteio da equipa e toda a gente dizia que era o ponto de equilíbrio da equipa, e Alex Telles, que era o jogador mais decisivo, fundamental nas bolas paradas, saíram para o Porto fazer tesouraria, para fazer caixa, e a equipa continua a trabalhar bem, tem um meio de meio campo novamente muito, muito forte com o Sérgio Oliveira e com o Uribe, e encontrou uma fórmula muito, muito prática, muito pragmática, muito eficaz de jogar. Sabe-se que o Porto está com dificuldades financeiras, sabe-se que o Porto, por exemplo, neste momento tem dificuldade em renovar contrato com 2 dos seus principais jogadores, o Otávio e o Marega, e poderá acontecer perfeitamente que eles no fim da temporada saiam a custo zero. No entanto, o Porto alterou a filosofia de há uns anos para cá. Estes jogadores continuam a ser utilizados até ao fim do seu contrato, como deve ser. Eles têm contrato e estão a jogar. E depois, pelo que já percebemos, o Sérgio Conceição tem tido o condão de encontrar alternativas, ou seja, onde muitos encontram problemas, o Sérgio Conceição tem tido o grande mérito, ao longo destes anos, de vacas magras, de encontrar soluções para os problemas inúmeros que lhe têm aparecido. Daí o sucesso que tem tido com esta equipa do Futebol Clube do Porto, não só na frente nacional, mas se calhar sobretudo até na frente internacional, onde tem colocado o Futebol Clube do Porto em situações de chegar às fases a eliminar da Liga dos Campeões, e isso do ponto de vista desportivo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do prestígio, do ponto de vista da valorização dos jogadores é absolutamente essencial. Portanto, o Porto está num estado de prontidão e incomensuravelmente maior que o do Benfica.
E essa sabedoria, e essa sabedoria em saber utilizar aquilo que se tem, que está a faltar, e em rentabilizar os jogadores que se tem, que está a faltar este ano a Jorge Jesus?
O Benfica fez uma aposta forte, uma aposta financeira forte, este ano. Recorde-se o contexto, recorde-se que vinha de uma época com um final de época com Bruno Lage que não foi interessante, a saída do Bruno Lage, depois um treinador interino, e depois, em ambiente pré-eleitoral, a chegada do Jorge Jesus. E em todo o clima de entusiasmo que foi criado em torno da equipa que estava a ser formada, dos excelentes jogadores que estavam a ser contratados. Enfim, criou-se expectativas tão altas e o próprio Jesus ajudou à festa, dizendo que com ele o Benfica ia passar a jogar 3 vezes mais do que aquilo que jogava. Ao fim de quase 6 meses, não é isso que se vê. O Benfica não está a jogar mais do que o ano passado. O Benfica está, do ponto de vista coletivo, a ser uma enorme desilusão. Poder-se-á dizer que há um ou outro ponto do plantel onde há desequilíbrios notórios, nomeadamente naquilo que na gíria se chama a posição 8. Este tem sido o elo mais fraco da equipa do Benfica e ainda ontem foi possível ver a quantidade de passos falhados, a quantidade de contra-ataques permitidos ao Futebol Clube do Porto em função de passos falhados nessa zona do terreno. E não vejo o Benfica demasiado preocupado em encontrar uma boa solução para esse problema que tem. Depois, em relação a esta equipa do Benfica e em relação às equipas que nos habituámos a ver com Jorge Jesus, uma diferença enorme, porque esta é uma equipa que não é rigorosa a defender. Ontem foi possível ver-me, e aquilo que já tinha sido visto aí de forma exponencial em Barcelos, a equipa partida completamente, os 4 defesas e o Weigl a procurarem fazer o trabalho defensivo e depois todos os restantes jogadores a demorarem uma eternidade a juntarem-se e a compactarem a equipa. Isto não era normal nas equipas do Jorge Jesus. Bem como não era normal nas equipas do Jorge Jesus a posse de bola inócua que o Benfica está a apresentar. O Benfica, nesta altura, tem, em muitas circunstâncias, posse de bola inútil. Só tem a posse de bola por ter, porque dali não sai nada. Processos demasiado complicados que estão a redundar em todas estas dificuldades. No contraste ontem entre a simplicidade do jogo do Porto e a complicação, nem é a complexidade, é a complicação do jogo do Benfica, foi por demais evidente. Vem aí o mercado, não sei o que é que o Benfica pode fazer, não sei o que é que o Jorge Jesus irá querer além do Lucas Veríssimo, que tem sido uma novela que já se está a prolongar há demasiado tempo, mas uma coisa parece-me absolutamente certa. O futebol que o Benfica apresenta não é compatível com a qualidade dos jogadores que tem. E isto aqui cai na esfera de responsabilidade do treinador, porque é ele que tem por obrigação a tornar cada jogador, juntá-los e torná-los num coletivo eficiente. E o Benfica, coletivamente, tem falhado. Em relação ao modelo de jogo, também não consigo perceber esta mudança em Jorge Jesus, porque, e nós conhecemos Jorge Jesus há tantos anos, ele é treinador há mais de 30, as equipas dele não jogam como o Benfica está a jogar agora. Jogam de uma maneira mais ofensiva, mais quase em vertigem atacante. Foi assim em todo o lado. E chega aqui ao Benfica e parece uma má versão do tiki-taka do Guardiola. E este é o problema, é que o Benfica está a jogar um futebol que se afasta cada vez mais daquilo que são os altos padrões europeus. Nesta altura, todos os treinadores estão a ter que reformular, inclusivamente o próprio Guardiola, no sentido, se calhar, de levar as suas equipas a um futebol mais direto, na senda daquilo que está a ser feito, quer pelo Bayern Munique, quer pelo Liverpool, que serão as equipas mais fortes da Europa neste momento. E em relação ao Benfica, em relação ao Jorge Jesus, aquilo que se viu foi que aquilo que havia de bom no futebol de Jorge Jesus, que era a verticalidade, que era a intensidade, que era a pressão alta, que era a competição das equipas, está a desvanecer-se e está a passar para patamares que os outros treinadores já abandonaram há muito tempo.
No Porto, Sérgio Conceição pode ser elogiado, pelo contrário, por fazer render aquilo que tem.
Ah, isso sem dúvida. E, como eu disse há pouco, o Sérgio Conceição no Porto tem sido alguém que resolve problemas. E resolve problemas sem dramatizar. porque ele muitas vezes tem crises de humor, fica mal disposto, fica com azia, essas coisas todas, mas eu acho que é mais é a maneira de ser dele, por um lado. Por outro lado, também é algum show-off, porque na prática ele é muito direto ao assunto e vai à procura de soluções. Pense no que o Porto já teve em termos de jogadores e no que tem agora, com o devido respeito para todos estes que estão a fazer uma boa equipa, e percebe-se o alcance da decisão da influência do treinador. E aqui há que dizer que, depois da experiência com o Lopetegui é um bom treinador, como se está à vista de toda a gente, não é a competência do Lopetegui, mas foi o modelo que o Porto aceitou implementar com o Lopetegui que acabou por dar mau resultado. Pinto da Costa percebeu isso de uma forma evidente e teve que encontrar uma fórmula. E a forma que ele encontrou foi a forma de Sérgio Conceição, que foi, que na altura, se bem estão recordados, tinha contrato com o Nantes e, de uma forma abrupta, quebrou esse contrato e veio para o Futebol do Porto. E esta terá sido a melhor aposta de Pinto da Costa nos últimos anos do seu mandato. Sérgio Conceição, de facto, tem feito um trabalho absolutamente notável com os meios que tem no Futebol do Porto.
Obrigado, José Manuel Delgado. Agradeço o contributo do diretor adjunto do jornal A Bola para este fórum TSF. Bom dia, Luís Santos, é empresário. Está em Linda Velha. Bem-vindo também a este debate.
Olá, bom dia. Bom dia a todos. E um bom Natal e um bom ano novo. Eu fui jogador de futebol. Posso dizer que fui o segundo jogador a ir para a China, para o mercado da China, há 25 anos. Posso-me identificar, fui o Luizão, o primeiro Luizão em Portugal, antes deste de central do Benfica. Eu tenho ouvido alguns comentários e acho piada falarem do Lopetegui, falarem do Benfica mal e o Porto bem. O Jesus não é o Lopetegui. O Jesus ganhou tudo em Portugal. O Jesus tirou o Benfica do fosso onde se encontrava. Não é? O Porto está atrás do Benfica no Campeonato Nacional. Um jogo não define equipas. Um jogo é um jogo, é um jogo entre o campeão de Portugal e o da Taça, não é? Ok, é um jogo que fizeram em termos comerciais para começar uma época, para haver um troféu de início de época, mas eu não considero que um jogo defina equipas. O Benfica tem tido alguns problemas neste início de época, com a vida de alguns jogadores novos, porque os egos confrontam-se, os jogadores novos confrontam o ego deles com o dos antigos, e há ali a chegada de novos jogadores, há ali umas químicas que são difíceis de explicar, mas que eu peço aos benfiquistas que tenham calma, porque o Jesus não deu grande importância a esta Taça da Liga, tanto que a equipa que jogou não foi a melhor equipa, na minha opinião.
Obrigado, Luís Santos, pela sua participação no fórum. Carlos Rodrigues é vendedor, liga-nos São Pedro da Cova, bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio, e ao fórum da TSF. Eu fiz parte da esquadra da Associação de Porto durante 22 anos como árbitro de futebol. Fui diretor desportivo e presidente do clube da minha terra durante 5 anos, que é o São Pedro da Cova, que está limitado no campeonato da João de Elite da Associação de Futebol do Porto. Portanto, em relação aos treinadores, em relação ao Porto e ao Benfica, são dois treinadores que eu não gosto, nem um nem gosto do outro. Em relação ao Benfica, tenho a dizer que o Jorge Jesus daria um bom treinador para treinar a equipa de futebol de salão do Benfica. É um treinador que a equipa se joga para trás, é uma equipa que não joga para a frente, é passe de metro de um lado para o outro que não vai a lado nenhum. E depois também, em relação à abraçadeira capitão, eu como disse, também já foi presidente de um clube, acho que a abraçadeira devia ser decidida dentro do balneário, E quando vi o senhor treinador a seguir, quem é que, deve ser o treinador da equipa, porque eu vejo o Rafa quando vai para dentro do campo e como é, e abre esta beira, não vai para quem deve ir. Ele não joga a bola e o Benfica neste momento é uma vergonha, jogar futebol é uma vergonha, e o presidente do Benfica, e que veja o que anda a fazer, porque não anda a gastar milhões, porque o Benfica não tem qualidade nem à frente, nem no meio, nem atrás.
A análise do Carlos Rodrigues, mesmo no encerramento deste Fórum TSF, no debate online, João Vasco Sousa escreve, tanto referindo-se ao Benfica, tanto investimento e tão poucas ideias de um treinador sobrevalorizado. No fim deste Fórum TSF, resta-me desejar, nestes tempos de muitas dificuldades para muitos dos nossos ouvintes, desejar um Feliz Natal a todos.